Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Aqui é a Marília, do time de comunicação da Itaú Asset. E hoje a gente vai ter mais um papo de time, dessa vez com um convidado super especial, o Caio Rossoni, que trabalha no escritório da Itaú Asset em Nova York. Sim, em Nova York. E o Caio tem uma história super legal, assim, de carreira, e a ideia é ele compartilhar um pouco dessa história com a gente, que eu acho que vai ser bem bacana. E além disso, no final, a gente também vai falar sobre o novo fundo da Itaú Asset, que é o fundo Itaú Columbus, que a gente lançou recentemente, né, na virada do mês agora, e quem faz a gestão desse produto é o time do Caio. Então ele vai contar pra gente o que é esse novo fundo, como funciona o processo de investimento e como é, né, fazer esse trabalho com o time dele lá em Nova York. Então vamos falar com o nosso convidado. E aí, Caio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite.
Legal. Bom, Caio, pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você começasse se apresentando e contando um pouco da sua história, da sua carreira, como que é, né, a sua trajetória no mercado financeiro.
Bom, eu tive uma trajetória bem não convencional. Meu primeiro dia de trabalho, ele foi exatamente no mesmo dia da minha dispensa do serviço militar obrigatório quando eu tinha 18 anos. E isso aconteceu antes do meu primeiro dia de faculdade. Eu tinha terminado os vestibulares de USP e Unicamp. Eu só tinha prestado as duas porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular, então só prestei as duas públicas. Daí eu acabei conseguindo um estágio que ficou condicionado à entrada a uma dessas duas faculdades. Como o mercado estava, enfim, super aquecido e o pessoal estava super desesperado, eles me deram assim, esse estágio temporário que virou permanente quando eu entrei na USP. Eu comecei num esquema meio que de faz tudo. Naquela época, enfim, estágio era atender telefone, tirar xerox, passar fax para o pessoal de Nova York, ir para a CVM, ir para a Bovespa para pegar resultado financeiro, balanço das companhias. Enfim, naquela época a internet ainda estava engatinhando no Brasil. A parte legal e mais prêmio do estágio era planilhar, ajudar os analistas de São Paulo e de Nova York com os modelos deles, né, em Excel. Bom, tudo isso foi no começo de 97, e eu acabei sendo efetivado 2 anos depois, antes de me formar, inclusive, na faculdade. E isso aconteceu tudo aí no meio do governo Fernando Henrique, no meio das privatizações. E foi um período onde os bancos estrangeiros estavam começando a entrar no Brasil, né? Então, o mercado ele foi muito marcado por intensas fusões, aquisições e, enfim, consolidação bancária bem grande. Então, eu acabei meio que mudando de emprego de um banco para o outro, meio que em função das mudanças que as equipes foram sofrendo aí nessas fusões e aquisições. Então, foi bastante frutífero e bom para conhecer diferentes culturas, diferentes empresas, enfim. No começo da minha carreira, eu comecei no sell side fazendo equity research em lugares que muitos deles foram incorporados por outras empresas. Então, como exemplo, o SBC Warburg, que hoje é UBS. Trabalhei na Robert Fleming, que hoje faz parte do JP Morgan, ABN AMRO. E também na Merrill Lynch, que hoje é parte do Bank of America. Depois eu acabei mudando para o buy side, na parte de investimentos. Então, aí dos meus quase 25 anos de carreira de mercado financeiro, eu tenho aí 1/3 no sell side e uns 2/3 no buy side.
Não, legal. E me conta, assim, por que que você decidiu se mudar para os Estados Unidos na época? Como que foi essa mudança para você?
A minha história pessoal, ela teve um período de grande transformação também. Eu sou do ABC Paulista, de São Bernardo do Campo. Eu venho de uma família de classe média. Eu sou caçula de professora, viúva, com 3 filhos, que teve que trabalhar 3 turnos para poder sustentar a gente. Então, minha primeira grande chance de mudar de patamar de vida foi quando eu ganhei uma bolsa para fazer intercâmbio para Nova Zelândia, através da minha escola de inglês na época. Isso foi no meu último ano do meu colegial. Eu nunca tinha saído do país antes, né? Então, essa viver um ano fora, fazendo o último ano do colegial fora, foi um negócio que causou uma revolução na minha vida. Onde eu efetivamente comecei a, enfim, entender um bocado de coisas que eu não entendia antes. E aonde eu comecei a entender que a única maneira para eu ser alguém na vida, eu ia ter que estudar muito. E foi o que eu acabei fazendo. 7 anos depois, eu tive um convite para vir para Nova York a trabalho, para um banco americano. E daí eu pensei comigo que, enfim, se a Nova Zelândia tinha tido aquele impacto na minha vida pessoal, eu ficava imaginando o que trabalhar em Nova York causaria na minha vida profissional. Então, enfim, eu aceitei o convite, eu casei com minha então namorada, porque o pessoal ali só iam patrocinar um visto, né? Então, um visto de casado, então eu acabei casando e vindo. A ideia inicial era ficar 2 anos, só para ter uma experiência aqui, mas, enfim, 17 anos, 3 filhos e um cachorro depois, aqui continuo.
Nossa, a casa é cheia, então, e você já é praticamente um nova-iorquino.
Exato, aliás, eu, para ser mais específico, desde que o Covid começou, estou trabalhando de casa. Então, eu moro hoje em Connecticut, mas já morei em Nova York, já morei em New Jersey e agora estou em Connecticut.
Ah, entendi, que legal. Bom, agora você não está em Nova York, mas me conta assim, um pouco como que é o seu trabalho aí hoje. E assim, além disso, você trabalha numa equipe de várias nacionalidades, né? Eu sei que tem você, brasileiro, um americano e uma peruana. Eu queria que você me contasse um pouco como é essa dinâmica.
Bom, dado que eu trabalhei com estrangeiro minha vida toda, nesse sentido não teve muita mudança. Então, enquanto estava no Brasil também, tinha, enfim, chefe gringo. Então, nesse sentido, não mudou. De fato, é muito diferente do que se trabalhar com gente da mesma nacionalidade. Eu acho que a maior vantagem que eu tenho hoje é essa diversidade de pensamento que nós temos na equipe. Nós somos tão diferentes que a gente nunca corre o grupo que, enfim, o risco que a gente chama de groupthink, que é todo mundo pensar da mesma maneira e todo mundo seguir sem questionar nada. Muito pelo contrário. Nós temos ângulos bem diferentes, nos questionamos o tempo todo, tem um balanço bem saudável entre pessimista e otimista. Então, essa discordância respeitosa o tempo todo, ela efetivamente enriquece muito a qualidade das decisões de investimento. Outra dinâmica que ela é muito diferente do Brasil é o foco incansável na produtividade. As reuniões começam nos horários, as comunicações elas são bem mais objetivas, os almoços e cafezinhos são bem mais curtos, a sociedade toda ela é estruturada para ser bem mais direto ao ponto, mais foco no resultado. Então, a gente acaba chegando mais cedo no escritório, mas acaba saindo mais cedo do escritório também. Porque depois das 6, assim, todo mundo tem que cuidar dos filhos. Isso não é uma dinâmica só nossa na Itaú Asset em Nova York. A gente vê no mercado financeiro como um todo.
É curioso, né? Outra dinâmica mesmo. Bom, Caio, agora então, mudando um pouco o assunto, recentemente, né, a gente lançou o novo fundo Itaú Columbus, que é gerido pela equipe de vocês. Eu sei que ele era o que a gente chama de sleeve dentro do Global Dinâmico, né? Ou seja, para o investidor conseguir acessar a estratégia, ele precisava investir no nosso fundo Global Dinâmico e ali ele ia ter uma parte do seu investimento exposto à estratégia. E agora, né, com esse spin-off, a gente lançou o produto. Então, eu queria que você contasse para a gente o que é a estratégia Columbus, quais são os grandes diferenciais.
Bom, a gente está super empolgado com o lançamento do fundo. O fundo foi efetivamente lançado aí no começo do mês. O Columbus ele é um fundo multimercado, long and short, que busca retorno absoluto. Então, nosso benchmark é o CDI. E a gente investe, enfim, em ações na América Latina como um todo. E a gente busca esses retornos em qualquer tipo de cenário econômico, inclusive no atual. Nós, enfim, olhamos para empresas, setores e países num processo de investimento aí que combina a nossa visão global dessa nossa equipe toda e uma profunda análise fundamentalista dessas empresas, desses setores, desses países. Quando eu comparo a gente com a concorrência, eu vejo cinco grandes áreas onde nós somos bastante distintos, tá? A primeira, a gente tem uma equipe experiente aí com média de 25 anos de mercado, que já está há quase 10 anos trabalhando junta. Então, temos uma afinidade, um cruzamento que é difícil de se ver na concorrência. Segundo lugar, a gente tem um processo de investimento que ele é consagrado, enfim, evolutivo, e já foi testado aí através dos ciclos econômicos e juntos, né, dentro do Itaú nos últimos 10 anos. O terceiro, e essa acho que é uma coisa bem única mesmo, é o fato de a gente ter o melhor dos dois mundos. A gente tem a presença física do Itaú na América Latina, dando recursos e acesso ao que há de melhor. E o fato de nós estarmos sentados aqui em Nova York, ele dá um distanciamento saudável do calor dos acontecimentos do momento. Isso a gente chama de ter um local flavor com objetividade gringa. O Barão de Rothschild sempre fala que a gente tem que comprar ao som dos canhões, né? Dizendo que em períodos que as guerras começam, na verdade, isso é o melhor período para você entrar num certo mercado. Isso é verdade, só que é difícil você comprar, né, ter a coragem de comprar quando a bomba está caindo na sua cabeça. Então, esse distanciamento saudável ele é bastante oportuno para a gente. Em quarto lugar, a América Latina fora do Brasil, ela não é um lugar onde a gente ocasionalmente investe, ela é parte intrínseca e core do que nós fazemos, tá? Então a gente vê muito os times locais falando que fazem América Latina e geralmente eles vão de vez em quando, compram uma ação no México e Chile. Não, o nosso time ele isso é uma parte core e muitas vezes chega até metade do que a gente faz, tá? A parte não brasileira. Por último, e não menos importante que isso, a maneira como o nosso portfólio ele é composto, a gente tem dois portfólios, um que é estrutural e um que é tático, e o tamanho deles relativo, se é mais tático ou mais estrutural, ele depende muito desse nosso pêndulo interno, que ele é um pêndulo micro-macro, que leva em conta aonde nós estamos no ciclo e outros riscos que vemos aí pelo sistema. Esse ciclo também eles nos informa quando é hora de a gente tomar, enfim, certas apostas, que elas são específicas em relação às companhias, ou setores, ou países. Então, a gente vê aí um modismo muito grande na indústria a ter portfólios concentrados. A gente acha que de tempos em tempos vale a pena a ter portfólio concentrado, mas não é em todos os períodos. Existem períodos onde o risco-retorno ele é muito melhor quando você tem um portfólio diversificado. Então, a gente é bem rigoroso no sentido de tomar risco idiossincrático, sempre visando o melhor risco-retorno.
Não, legal. E você até mencionou, mas assim, me conta um pouco mais como é o processo de construção de portfólio, né, do Columbus. Acho que seria legal explicar para os nossos ouvintes como funciona, né, esse processo de investimento de vocês.
Bom, o nosso processo de investimento, o apelido dele, aliás, o nome dele é DVS. E ele é muito mais do que um processo de investimento, ele é uma língua que nós usamos para nos comunicar internamente, para tomar as decisões de mexer no portfólio. Ele é um processo que ele tem três pilares, então como o próprio nome diz, ele chama de DVS, Dynamics, e ele trata de análise fundamentalista, tanto análise fundamentalista macro, quanto setorial e quanto da empresa. O V, ele é de valuation, que trata o índice, enfim, o nível de quanto a gente está pagando por esse ativo. Mais uma vez, seja ele na esfera macro, setorial ou das empresas de companhia, de específico de companhia. E o S é a sentiment, que tem a ver com a parte mais técnica de sentimento de mercado, onde olha muito mais identificar aonde a gente pode estar errando na nossa análise, né? Às vezes tem certos fatores técnicos importantes que a gente sempre tem que olhar para certificar que a gente não está entrando numa furada, né? E até meio que para fazer um estresse da tese porque o mercado está dando, por exemplo, numa companhia que nós estamos, numa ação que nós estamos comprando, porque o mercado está dando uma oportunidade tão boa do ponto de vista de fundamento, num preço tão atrativo. Então, o que tem de errado com isso? Então, essa análise técnica no sentiment, ele ajuda a gente a certificar que não tem nada de errado com a tese.
Não, legal. Bom, para a gente fechar então, Caio, você já falou um pouco, né, de como é trabalhar com pessoas diferentes. Acho que seria legal só você reforçar a importância desse entrosamento da equipe, principalmente aí, né, na gestão do Columbus. Acho que é um recado final bacana aqui para os nossos ouvintes.
Olha, um pouco que minha experiência me traz de ver de times de investimento que foram bem-sucedidos no presente e no passado, e equipes que falharam, enfim, no passado, é que as pessoas gostam sempre de falar que a performance foi ruim, então é por isso que o time, na verdade, falhou, né? O que as pessoas acabam não vendo, às vezes, é que existem certos elementos que eles antecedem a piora da performance, né? E é o elemento humano, assim. No final das contas, ninguém é robô e nós somos seres humanos, nós erramos. E como seres humanos, enfim, profissionais, cada um de nós tem... Nós temos nossos momentos bons e nossos momentos ruins, momentos de alta performance individual e baixa performance individual. Então, assim, eu sou realmente crente que você... A maneira de você suceder no longo prazo é você efetivamente se circular de pessoas que você gosta, respeita e confia. Porque você quer alguém do seu lado que, quando você está tendo seus piores momentos, essa pessoa olha para você e fala assim, tá ok, sabe? Enfim, não tem problema, bate a poeira, levanta e vamos que vamos. Então, o que você quer é que a sua baixa performance seja neutralizada pela alta performance de um outro membro do seu time, e ninguém fica apontando um para o outro porque você errou aqui ou ele ali e tudo mais. Então é sempre uma performance. E acho que isso, essa empatia, esse respeito, esse entrosamento, eu acho que é uma coisa bem única da gente, tá? Então, um grupo de profissionais que está aí trabalhando junto já há quase 10 anos, se conhece já, enfim, em muitos casos, mais do que 15 anos. É um negócio bem raro e, enfim, que eu acho que é uma chave do nosso sucesso até agora.
Não, legal. Cara, excelente. Bom, com isso a gente encerra o nosso bate-papo. Adorei. Obrigada mais uma vez por ter topado participar aqui do nosso podcast. Foi super legal. E, enfim, tenho certeza que o Columbus vai voar muito.
Muitíssimo obrigado e foi um prazer estar com vocês aí. Todo mundo aí, fiquem bem. Abração.
Bom, pessoal, mais informações sobre Itaú Columbus vocês encontram acessando a página do fundo em nosso site, itauasset.com.br. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso podcast, não deixe de se inscrever em nosso canal para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima!